Oi, gente, aqui é a Juliana.
E aqui é a Renata.
E esses fantasmas nos divertem mais uma terça-feira, mais um dia de sustos dos fantasminos. Que a gente faz o que, Renata? A gente lê os e-mails enviados para fantasmasnosdivertem@gmail.com.
Sim. Então, vamos lá para mais um dia de histórias. Esse é do Dight Exorcismo. Olá, meninas. Aqui quem fala do Além é o Daichi. Vou focar outra história de gente possuída. Não sei, mas também não quero saber. Eu estava na casa de uma amiga nessa época, adolescente, que dormiam cedo, lá pelas 5 da manhã. Pois bem, uma dessas noites, do nada, minha amiga ficou estranha. Ela não fez nada de mal com a gente. E nisso, eu e um amigo tivemos a brilhante ideia de ficar conversando com a entidade dentro dela. Gente, não! Não lembro muito da conversa, mas de uma coisa eu acho que jamais vou esquecer. Eu, como sempre, não me aguento em fazer uma gracinha e me achar a última bolacha do pacote. Tomei no cu. Não lembro o que eu perguntei para a entidade, mas o que eu lembro é da ameaça que recebi. Segundo a entidade, ela iria me pegar enquanto eu voltava para casa em um caminho onde tem uma plantação de cana-de-açúcar. E nisso, claro, comecei a chorar, a implorar perdão, e a entidade lá rindo da minha cara e eu chorando. Depois de um tempo, um pastor chegou e fez umas rezas nela e ela ficou bem. Não sei se ela estava fingindo, mas até hoje lembro da ameaça. Quando eu vim embora para minha casa, na área rural, eu tinha que passar por uma estrada que tinha um canavial. E, claro, eu entrava rezando e pedindo proteção a tudo quanto é anjo. É isso. Fui dar uma de machão bonzão, mas, na verdade, parecia mais um menino chorando com medo do escuro.
Gente, vocês têm que parar de brincar com quem não deve. É só isso que eu venho a dizer.
Exatamente.
Bom, a próxima história também é do Daichi e se chama Sonho. Tenho mais uma história triste. Bom, eu tinha um cachorro que se chamava Aze. Esse nome é o pet de um personagem de um anime que eu curto muito, o Axel. O Aze era preto com patas marrons, seu pelo brilhava e ele era lindo. Um dia ele sumiu e não apareceu. Eu já fiquei desesperado e saí procurando por ele ao redor do meu sítio. Fui em tudo quanto é lugar, procurei por ele por um bom tempo. Até que um dia me disseram que ele tinha sido assassinado com um tiro por um vizinho de sítio. Porém, mesmo querendo ir lá matar o cara, eu, e nem quem me disse, tínhamos provas concretas. Porém, depois disso, tinham me dito que Aze foi visto perto de uma fazenda, tá porto. Fui lá e o cara confirmou, porém, ainda assim, eu não achei ele. Uns dias depois, eu sonhei que o Aze tinha chegado em casa e eu fiquei muito feliz, brinquei com ele, abracei, beijei, todo feliz da vida. Mas depois ele olhou para mim e foi embora. Eu chamava e ele não voltou mais. Eu acordei chorando, porém entendo que ele veio para se despedir de mim. Depois de um tempo, aceitei que ele está em um lugar melhor. Ai, gente, que maldade fazer bem mal com o destino.
É, tão desnecessário isso, né? Ok. A minha próxima também é do Dight. E se chama. Sai, minha filha, sai. Sai, dá desculpa. E se chama. Não tem nó. Então vamos lá.
Se chama.
Essa história que vou contar aconteceu somente uma vez comigo. O que aconteceu comigo foi relativamente recente. Aconteceu uns anos atrás. Bem, nessa época eu estava psicologicamente mal. Eu não via muito no sentido na vida e tal. No dia do acontecido, eu estava deprimido e saí de casa para pensar e ficar sozinho em um lugar que eu sempre gostei, uma cachoeira próxima ao meu sítio. Cheguei no rio e tirei minha roupa e fiquei de cueca na cachoeira. Fiquei lá por um tempo, pensando e chorando, perguntando a Deus por que disso tudo, por que daquilo, e por que eu sempre sofro com coisas sem lógica, questionando por que eu não morri quando nasci, e querendo saber o que fiz de errado para tudo isso comigo. Como sempre, não obtive nenhuma resposta. Mas, depois de um tempo, lá fiquei mais calmo e, por algum motivo, a tristeza se foi. Fiquei mais um pouco lá, sequei minha cueca, pus minha roupa e fui embora. Acho que tinha ficado lá no rio durante umas quase 2 horas. Fui embora tranquilo e dentro de mim havia uma paz e toda aquela angústia havia sumido. Só que no mesmo dia, meu amigo e vizinho de sítio foi na minha casa. Um detalhe é que é da casa desse meu amigo. Dá para ver um trechinho do caminho para a cachoeira. Quando ele chegou em casa, conversando, ele perguntou o que eu e meu pai estávamos fazendo na cachoeira. Eu disse que meu pai não estava comigo e eu estava sozinho. Ele e o filho dele se olharam e me disseram que quando eu fui embora, eles viram uma coisa branca me acompanhando e que parecia meu pai. Eu não acreditei e achei que eles estariam me zoando e pondo medo em mim. Mas eles ficaram sérios e continuaram afirmando que viram uma coisa branca me seguindo. Meu pai está vivo, então não era o espírito dele. Bem, até hoje não sabemos a explicação, porém, até então, achamos que aquilo seja uma coisa boa. Eu gosto que a observação dele aqui no e-mail é basicamente uma das coisas que eu ia falar. Ele disse que hoje eu faço terapia e minha mente está bem, graças à minha terapeuta. É, eu ia comentar aqui os pensamentos dele, afins.
Sim.
São coisas que são muito mais comuns do que a gente imagina e que sempre tem profissionais dispostos a nos ajudar a entender um pouco melhor a grande confusão que acontece em nossa cabeça.
E que de fato tenha sido uma coisa boa, né? Aquela imagem branca que eles tenham visto lá do lado dele.
Sim.
Coisa, né? Imagina. Você vai visitar um amigo e ele fala assim: ai, fui no nosso lado, não era seu pai, não? Não, não era.
Não. Nervosa. Não.
Bom, o próximo é o relato da Vitória e se chama Um Monte de Relatos. Oi meninas, tudo bem? Como contei pelo Instagram, conheci o podcast de vocês e já saí viciando todos à minha volta. Minha amiga de trabalho Camila e meu primo e roommate Thiago. Parabéns pelo trabalho incrível. Vou contar algumas situações vivenciadas por familiares muito próximos e também algumas coisas estranhas que aconteceram comigo, mas que eu procuro racionalizar para não surtar. Senhor Castro. A primeira história vem da minha avó. Talvez venha dela o meu amor por tudo que envolva terror, sobrenatural, lendas, enfim. Ela tinha uma estante lotada de livros e muitos desse gênero, e também sempre víamos filmes juntas. Minha avó nasceu em Belém e, apesar de ter me mimado muito, sua infância, adolescência e começo de vida adulta foram muito pobres. Meus bisos tinham, além da minha avó, mais um filho e faziam todo tipo de bico para manter a família. Minha avó contava que lá pelos seus 15 anos eles precisaram se mudar de Belém para uma cidade menor, que eu não me lembro o nome. Chegando nessa cidade, meus bisos foram morar numa casa muito pequena e precária. Arrumaram trabalho em um bar e minha avó e tio avô estavam sempre por lá ajudando de alguma forma, servindo, lavando louça, essas coisas. O bar era de um conhecido comerciante da cidade, o Sr. Castro, e de sua esposa. O casamento deles era super comentado na cidade, pois a esposa era mais jovem, não muito, mas todos comentavam que ela não era mulher para casar. Com muitíssimas aspas e reviradas de olho aqui, né? Exatamente. Eu gosto que
É.
ela já
Ela
fala.
sim, porque eu já ia falar, ai, que preguiça.
Sr. Castro vivia feliz e demonstrava seu amor, trazendo flores e presentes para a amada esposa. Segundo minha avó, ela sempre retribuía o carinho, pareciam felizes. Estavam até construindo uma nova casa, a obra já estava quase no final. Até que no dia da mudança, o senhor Castro pegou uma traição de sua esposa. O homem ficou inconformado. Foram dias e dias de brigas deles dentro do bar, muita gritaria e choro. Até que um dia, o senhor Castro não suportou mais. Foi até a casa pronta que havia mandado construir para morar com a esposa infiel e encheu a mão de veneno de rato e tomou. Morreu. Minha avó conta que meu biso viu o corpo e disse que a expressão no rosto dele era horrível. Seus olhos não estavam fechados. A cidade inteira ficou comovida e, claro, culpavam a esposa pelo ato cometido pelo Sr. Castro. Meus bisos deram apoio à viúva. A mulher chorava noite e dia e não dormia mais. Algum tempo depois, ela se mudou para a casa reconstruída. Não sei por quê. Inclusive, eu ficaria na casa velha em paz. Isso é a Vitória falando, mas eu concordo também. Era uma casa grande, com 4 quartos, 2 andares. Como forma de retribuir o apoio da família da minha avó, e também para não ficar sozinha, ela disse que todos poderiam morar lá. Dessa forma, eles economizavam o valor do aluguel, contas, e podiam juntar dinheiro. Então, minha bisa aceitou e todos se mudaram para a casa nova da viúva. Um dia, a viúva recebeu alguns familiares na casa e, em determinado momento, todos estavam na sala comendo. Todos mesmo. Não tinha ninguém em nenhum outro cômodo da casa. De repente, veio um barulho muito alto da cozinha. Minha bisa foi até a porta para ver o que estava acontecendo e todas as panelas que estavam penduradas na parede da cozinha estavam no chão. Eles acharam estranho, mas colocaram tudo pendurado novamente nas paredes. Então aconteceu de novo. A partir daí, quase todos os dias, perto das 6 da tarde, isso acontecia. As panelas caíam, eles catavam, às vezes 3 ou 4 vezes no mesmo dia. Eles aprenderam a conviver, e assim que puderam, se mudaram de lá. A segunda história se chama A Amiga. Essa é outra história da minha avó, mas quem contou foi meu avô. Minha avó amava cuidar da casa. Era meio que um hobby sentar para limpar a cristaleira, tomando cerveja e ouvindo samba. Meus avós moraram por muito tempo em um apartamento. Passamos eu e minhas primas boa parte da infância nele. E como as janelas eram baixas e na sala havia uma janela do chão ao teto com uma grade super baixa, meus avós trataram de colocar redes em toda a casa. Algum tempo depois, eles se mudaram para o prédio ao lado e o novo morador retirou as redes. Não sabemos por quê. Muitos anos depois, eu já adulta, eles voltaram a morar nesse apartamento um pouco antes de se separarem. Nesse dia, meu avô estava deitado cochilando no quarto deles, pois ele era taxista e trabalhava muito de noite às vezes. A casa estava toda escura e apenas a luz que iluminava a saletinha de jantar da casa estava acesa. Meu avô estranhou e foi procurar pela minha avó, já que o som estava desligado. Então, ele foi em direção à saleta e se surpreendeu ao encontrar a minha avó em cima da gradinha, se equilibrando muito mal e com uma rosa na orelha. Apavorado, mas com todo o cuidado para não assustá-la, ele disse: Alda, desce daí, o que você está fazendo? E ela respondeu sorrindo, quase que em transe, palavras dele. Minha amiga disse que se eu pular, ela me segura, então eu vou pular. Nesse momento, meu avô puxou ela para dentro. É, assustador, né?
Uhum.
Nesse momento, meu avô puxou ela para dentro com tudo e o semblante dela mudou. Estava confusa e não lembrava o que tinha acontecido. Ele contou, eles rezaram e tudo ficou bem. Quem era a amiga? De onde veio a rosa que estava na orelha dela? Era mesmo minha avó ali? Nunca saberemos. No início, eu achei que fosse alguma coisa de sonambulismo, sabe, Renata? Mas...
Não, é. Foi pior.
Tem mais coisa nessa história.
É.
Medo.
Nossa.
Bom, a próxima é... A avó do meu tio veio buscá-lo. Essa é da minha tia. Filha da minha avó das outras histórias. Minha tia se casou e foi morar com o meu tio numa cidadezinha de Serra. Lá construíram uma família linda, 4 filhas. Moravam em uma casa antiga que era da avó do meu tio, fato que só fui conhecer quando ela me relatou essa história algumas semanas. Confesso que sempre tive um pouco de medo, mas acho que era mais por conta do clima de cidade pequena. Eu sempre morei em cidade grande e ficava meio perturbada com o silêncio de lá. Minha tia havia contado à minha avó que, se olhando no espelho com a porta do banheiro aberta, ela viu por cima do ombro dela uma senhora de cabelos brancos, refletindo... Ai, meu Deus, Renata, eu não posso...
É, eu já tô aqui... Minha risada de nervoso ao fundo foi só pensar... não... Gente no ombro da outra pessoa.
Você sabe que... Ai, Renata...
Sim.
Vou nem falar do filme de novo. Ninguém aguenta mais ouvir falar disso. Viu por cima do ombro dela uma senhora de cabelos brancos refletida. E quando virou pra olhar, ela não estava mais lá. Tomou um baita susto, mas não deu muita bola. Como não dá muita bola, gente?
Eu com certeza daria muita bola com uma coisa no meu ombro.
Nossa, eu ia embora na hora. Algumas semanas depois, ela acordou pela manhã e meu tio contou que sonhou com a falecida avó dele, dona da casa. Eles tinham uma relação bem próxima e no sonho ela dizia que tudo ia ficar bem, passando a mão no cabelo dele. Segundo ele, havia sido um sonho tranquilo. Após disso, meu tio foi levar as crianças para a escola e foi para a casa da mãe dele contar o sonho para ela, pois estava realmente impressionado. Minha tia ficou em casa. Logo em seguida, chegou a vizinha dela com a filha. A menina regulava com a idade da filha mais velha da minha tia. Na época, devia ter uns 7, 8 anos. Todos estavam na escola e a filha da vizinha havia faltado naquele dia e por isso estava lá. Estavam somente as 3. A casa tinha uma varanda bem grande, com sofás e poltronas de frente para a janela de um dos quartos das meninas. Olhando para dentro da casa, a filha da vizinha disse: Tia, quem é essa velha que está aí? Eu conheço. Minha tia riu, explicando que não havia ninguém lá. E a menina insistiu que viu uma velha, descreveu cabelos, roupa, feições, tudo. Então ela brincou que, pela descrição, era a avó do meu tio. Riram de nervoso e seguiram um dia. Eu gosto, Renata.
Eu gosto da risada de nervoso.
Mas ninguém leva a sério de verdade, entendeu? Você fica, meu Deus, como?
Bom, eu claramente levaria muito a sério na hora que uma criança fala, olha só.
Pois é. Bom, dali mais algumas horas, minha tia recebe um telefonema informando que meu tio estava internado em estado grave por conta de um infarto. Fui correndo para o hospital, mas ele não resistiu. Minha tia acredita que a avó dele veio prepará-lo e ajudá-lo a fazer a passagem de pano. A gente, com certeza, né? Ele falou que foi um sonho tranquilo.
Uhum. Ela veio para orientar, guiar ele, ajudar nesse momento de passagem.
E eu acho que também, no caso, ela acabou, de certa forma, a visão da família. E daí também não tem tanto choque. Né? Bom, não diga seu nome em vão. Essa história é pequenininha, de uma outra tia de outra parte da família. Segundo ela mesma conta, quando era novinha, falava muito diabo. Que diabo isso, que diabo aquilo, enfim, tudo era diabo. Uma noite, ela, minha mãe e outra tia foram dormir no chão do quarto dos meus avós, pois era o único que tinha ar-condicionado na época. Logo no início da manhã, ainda meio no escuro, ela disse lembrar de ser chacoalhada por alguém que dizia que, se ela continuasse os chamando toda hora, falando seu nome em vão, ele iria levá-la com ele. Ela acordou com parte do corpo embaixo da cama dos meus avós, apavorada. E, claro, parou de falar diabo toda hora. Eu gosto da lição, entendeu, Renato?
Ai, sim, mas é porque aquilo, né, Juliana? A gente não fala, a gente não pensa, porque a gente sabe que chama. Então,
é isso mesmo. Bom,
às vezes tem que ter uma liçãozinha, um pouco dessa, assim, pra...
Uhum. Então vamos para as últimas histórias. Essas aconteceram comigo e eu já achei o auge do sobrenatural. Não tem estrutura para essas experiências, não. Ai, vamos lá.
Não estou pronta para receber um evento deste tamanho.
Pois é. Não tenho roupa para isso. Levitou? Era noitinha, umas 7 horas, e minha mãe precisou ir na rua. Me chamou e eu não quis ir. Fiquei no meu quarto vendo TV e não mais que de repente minha bolsa, que estava em cima da escrivaninha, levantou e caiu. Ela não deslizou, não tombou. Eu vi. Ela levantou e caiu. Como se alguém tivesse levantado pelas alças e soltado no chão. Já tentei racionalizar de todas as formas, porém, não encontro resposta. O Lorde inglês e a jovem. Perto da época que eu ia prestar vestibular, uma amiga de faculdade da minha mãe nos visitava sempre. Elas estudavam até tarde e ela sempre dormia no meu quarto, que tinha duas camas. Um dia pela manhã eu acordei e ela ainda estava deitada, olhando fixo para o pé da minha cama. Ela tinha uma feição tranquila. E daí perguntei o que era, ela riu e disse: "Tem uma jovem lendo para você." Achei fofo e creepy. Essa mesma amiga da minha mãe disse que é vivo. Pois é.
A naturalidade onde esse diálogo inteiro parece estar acontecendo, sabe?
Tem uma jovem lendo
pra você. Achei fofo e creepy, sabe?
Eu ia falar assim, você não tá dormindo? Não, não é um sonho. Bom, essa mesma amiga da minha mãe disse que havia um Lorde inglês no meu quarto em determinada situação. Não sei o que
era
significa.
Era um Mr. Darcy! É um Mr. Darcy!
Mas aí, Renata, aí a gente aceita.
Ah, eu gosto, a gente gosta do Mr. Darcy, mas eu tenho certeza que se eu conhecesse esse homem, eu odiaria ele.
Ele entendeu? É insuportável, Renata, ele é insuportável. Mas a lição é a seguinte: não se deixe levar pelas primeiras aparências.
Não, essa de fato, essa é a lição do livro. Mas, só isso.
Aí, que me revolta, posso falar o que me revolta, então? Eu nem terminei de ler a frase dela, mas só sobre Mr. Darcy. Eu não aguento com essas pessoas que romantizam o primeiro pedido de casamento dele pra Elizabeth. Porque é horrível. Ele tá esculhambando a família dela. E o povo fala, ai, que romântico. Não é, meu amor. Tá errado. Sim. Lê um livro, sabe? Pô, lê um livro. Fala besteira. Cuniada. Bom, voltando ao Lorde inglês no quarto da Vitória. É um Lorde inglês no meu quarto em determinada situação. Não sei o que significa, mas fiquei curiosa para saber o que ele fazia lá. Desculpa aqui no final.
É isso?
Não, no final dessa tem mais coisa aqui.
Ah, calma. Tá.
É que eu ri disso. Ai. A última desse e-mail. Não sei se
então peraí, rapidão. Então eu quero falar sobre o Lorde, que essa é a última.
Eu gosto de duas frases e a gente tá dissecando o Lorde, vai.
Eu acho que o Lorde tá esperando o momento certo de... Eu vou tomar sua mão, a gente vai se casar. Entendeu?
Ou, como ele tá há muito tempo observando ela já, ele já se acostumou com o nosso mundo moderno e ele vai ser um Lorde mais Mark Darcy, Bridget Jones. Ele só vai falar, eu gosto de você como você é.
Você tá falando disso, Juliana? É o Jess.
Ah, é literalmente ai, olha. Jess. Gente, é mediadora. Você leu o último, não li.
Ainda não li. Não, eu me recuso a ler aquele casamento ainda, eu tô um pouco relutante. Mas, um dia eu vou ler, eu tenho certeza, porque eu tô com ele.
Ah, eu sei que eu não vou ler não, mas tudo bem.
Mas eu tenho pra te falar uma coisa sobre... Você lembra aquela história da Suzana?
Sim.
É Suzana! É da mediadora, Juliana.
Que a gente falou?
A Suzana
falou?
Que a gente soltou, que falou Suzana no episódio aleatório.
Ah, tá, que susto. Ai, meu Deus, olha.
É, a gente é muito esquecida, cara.
Eu não tenho a menor noção de nada do que eu falo, né? 5 segundos depois já foi.
Pode continuar.
A última desse e-mail. Não sei se foi de fato algo sobrenatural, mas com certeza mexeu comigo. Estava brigada com minha mãe, era uma época que fazíamos sempre o culto no lar. Minha família é kardecista, mas nunca fui obrigada a participar de nenhuma prática religiosa. Só fazia quando eu tinha vontade. Nesse dia, eu estava sem vontade, mas minha mãe pediu que eu fizesse o culto. Então eu disse que faria sozinha no meu quarto. Ela deixou e ficou na sala fazendo o culto sozinha na mesa. Fiquei lendo o evangelho, mas estava me sentindo desconfortável, com um pouco de medo. Eu nunca tinha sentido nada fazendo culto. Aguentei firme no quarto, e foi aí que minha mãe bateu na minha porta e pediu, por favor, para que eu ficasse com ela na sala, pois ela estava desconfortável. Chego na sala, sento na mesa com ela, ela está lendo uma mensagem do evangelho, e escutando de repente... enquanto eu estava escutando, de repente, eu comecei a chorar copiosamente. Ela me perguntou por quê, mas eu não sabia dizer, só conseguia chorar. De repente, nós duas sentimos como se na sala estivesse lotada de pessoas à nossa volta. Era uma presença muito forte, não sabemos explicar. Sou bem cética, mas esse tipo de coisa nos faz repensar algumas certezas. Enfim, tirem suas conclusões. Espero que tenham gostado. Quando conseguir me lembrar e reunir mais histórias, mando pra vocês. Bu.
Ai,
gente, eu tô rindo do Lorde.
É, eu tô focada no Lorde ainda, desculpa. Eu agora vou dormir teorizando, fazendo uma fanfic sobre o Lorde.
Você ia querer encontrar um Lorde, Renata? Depende.
Fantasma?
Pode ser...
Não, depende. Olha só, é, Juliana.
Porque pode ser um Lorde de agora, sabe?
É, chega essas coisas todas, né? Eu não tô aí pra ficar pegando o homem pra ficar dando lição, não.
Entendeu?
Tô numa fase da minha vida aqui.
Eu acho que, assim, é... Cara, se você achar um Lorde, pelo menos é príncipe, entendeu? Você sofre menos.
Mas você se lembra que eu e Erika, a gente chegou a uma conclusão que a gente foi fazer cálculos e matemática e atualmente, né, Darcy, assim, nem é rico, assim. Nem tão rico.
Não, ele é convertendo pra hoje é rico, sim. É fudido.
Não é nada. Felipe Neto é muito mais rico que ele.
Ah, mas aí, Renata, mas aí Darcy não é youtuber, né? É diferente.
É disso que eu tô falando. Eu e Erika fizemos as matemáticas comparando, porque Erika do nada deu um estalo. Peraí, Renata. Porque a gente fez toda essa conversão de quanto que o Darcy valia hoje em dia, né?
Mas, de fato, ele não é o mais rico do universo de Jane Austen, ele não é o mais rico, não.
E aí a gente viu que, de fato, o Felipe Neto é muito mais rico que o Darcy. Surreal.
Mas...
Será que o Darcy seria youtuber? Ele ganharia tanto dinheiro assim, com aquela carismática personalidade?
Posso dizer uma coisa? Eu acho que ele ia ser youtuber de teoria da conspiração, Renata. Só digo isso agora. Não sei, sabe quando bateu assim uma coisa, você sente que seria verdade, de verdade?
Uhum.
Só isso que eu tenho a dizer. Fiquei até chateada agora, na verdade, com isso. Falei tanto verdade, 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 verdade. Você viu como eu fiquei chocada com a minha revelação.
Sim.
Tá. Mas o Colin Firth não, gente. O Colin Firth é perfeito, ele não tem erros. Só pra, né, acho bom esclarecer.
Eu gosto do Darcy do McFadden também. É, são dois Darcy diferentes, são dois charmes diferentes.
É, eu acho que ele só era charmoso de Darcy, entendeu? E daí isso me
não,
faz...
Não, então, é isso.
É, Colin Firth é charmoso o tempo todo.
Não, sim, com certeza. Ai, vamos pra minha história, então.
Beijos, Colin.
Ele tá ouvindo aqui o episódio hoje.
É, pô, ele aprendeu português, Renata. Este é um peixe muito grande. É o que ele fala no filme.
Sim, eu ia falar, eu acho que aprendeu um português meio limitado. Mas... Vamos para o call center assombrado. Da Larissa. Olá, fantasminas. Sou eu de novo. Demorei, mas voltei. Entrei recentemente no grupo do Telegram e contei meio por cima essa história. E hoje decidi contar tudo explicadinho. Em 2019, comecei a trabalhar em um dos maiores call centers de Curitiba e aguentei ficar lá por exatos 5 meses à base de Rivotril. Não recomendo. Minha operação era a X, empresa de abastecimento de X do Paraná, e por esse motivo era uma operação que funcionava 7 dias por semana e 24 horas por dia. Os operadores trabalhavam em turnos de 6 horas. Então, eu nunca tive contato com ninguém da madrugada. Mas a lenda da mulher de branco já era bem famosa entre as operações da XYZ, que eram as únicas operações que tinham turno da madrugada. Gente, eu mudei todos os nomes, obviamente, das empresas para as letrinhas, porque ela cita as empresas e eu acho melhor... Não é questão de... Ai, não quer falar nome de empresa. Não, não. É questão de proteger a pessoa envolvida. Ok. Em um domingo à tarde... Com baixo fluxo de ligações, eu, os outros operadores e o back-office ficamos batendo papo, falando sobre experiências sobrenaturais e coisas assim. Até que eu perguntei se alguém já tinha visto algo ali na empresa. Aí o back-office respondeu: Ih, guria, esse lugar aqui é maldito. Só quem passou pelo turno da madrugada sabe disso. Eu fiquei chocada e pedi para ele contar direito essa história. E ele contou. Palavra deles agora. Deles não, dele. Palavras dele agora. Eu entrava 6h e saía às 6h. Como quase não tem ligações a esse horário, são pouquíssimos operadores que trabalham ali. Contando comigo, éramos 8. Sempre evitei ir ao banheiro sozinho. Nunca tinha visto nada, mas já ouvi a história dos outros operadores. Então, sempre chamava alguém para tirar a pausa comigo. E nesse dia, não foi diferente. Tirei minha pausa de 20 minutos lá por 3h e chamei minha amiga, que também estava em pausa, para ir no banheiro comigo. O banheiro mais próximo da nossa operação ficava fechado. Então, a única opção era o banheiro lá de baixo, perto dos paletes. Descemos toda a rampa, conversando super tranquilos, quando chegamos próximo dos paletes e olhamos para a porta do banheiro, e lá tinha um vulto parado entre os banheiros feminino e masculino. Porém, como as luzes não tinham acendido ainda, eram luzes com sensor de movimento, achamos que era coisa de nossa cabeça. Quando chegamos um pouco mais perto e as luzes acenderam, nós vimos a tal mulher de branco que todos os operadores da madrugada sempre falavam. Ela estava de costas, tinha um cabelo preto que batia em sua cintura, usava um vestido branco e não tinha pés. Sim, ela estava flutuando bem em nossa frente. Quando vi aquilo, meu coração parou e eu travei. Fiquei sem conseguir me mexer por tempo suficiente até a luz se apagar. Então, quando me mexi novamente, a luz acendeu e a mulher continuava ali. Porém, agora estava se virando para a minha direção. Obviamente, não esperei para ver o rosto dela. Saí correndo e só aí fui reparar que estava sozinho. E minha amiga já tinha corrido. Alguém foi mais sensato que ele. Ai, desculpa.
Sempre.
Alcancei ela na rampa e só paramos de correr quando chegamos na porta da nossa operação. Entramos e ficamos parados em choque por alguns minutos até os outros operadores notarem a nossa presença. Foram até nós e perguntaram: foi a mulher de branco, né? E o outro deles completou: é só ignorar que ela some. Depois daquele dia, pedi transferência para o turno da tarde e noite e
Desculpa,
nunca mais.
Renata. É muito fácil ignorar, né? É muito fácil ignorar.
Mas eu faria exatamente a amiga, eu já tinha corrido, meti o pé,
Também.
entende? Depois daquele dia, pedi transferência para o turno tarde e noite e nunca mais quis saber de trabalhar de madrugada. Fim do relato dele. Depois que ele me contou isso, eu nunca mais fui sozinha nesses banheiros, e muito menos à noite. Além de ser assombrado, as luzes desse banheiro eram muito zoadas e sempre apagavam quando tinha gente lá dentro. É porque também tinham outras coisas lá dentro que você não estava sabendo. Saí de lá uns 2 meses depois de ouvir essa história, e antes disso, eu e os meus colegas concluímos que a tal mulher de branco deve ser algum espírito obsessor que se instalou ali justamente porque boa parte dos operadores estavam frágeis emocionalmente falando. A maioria dos meus colegas tomavam remédios controlados, tinham depressão e crise de ansiedade, então imagino que seria um grande banquete para um espírito obsessor, não é mesmo? Ah, fato curioso sobre o pessoal da madrugada. Eles tinham muito tempo livre, porque quase não tinha ligações nesses horários. Então começaram a fuçar na internet, super limitada que tínhamos, e descobriram que o site do IML de Curitiba não estava bloqueado, e eles passavam a madrugada vendo a entrada dos corpos e a causa das mortes. Inclusive, descobriram que quinta-feira é o dia da semana que mais tem suicídios em Curitiba, coisa que um colega meu que trabalha no IML como motorista me confirmou um tempo depois. Uau, esse dado é muito específico.
Exato. E para você ter esse dado, quer dizer, você imagina quanto já não teve, né? Nesse dia.
Exatamente, eu tô muito chocada com isso. É isso, gente, espero que gostem. Eu gostei, pra ser.
Também. Mas eu consigo imaginar que a vibe em um telemarketing deve ser muito pesada, realmente.
Nossa, mas todo mundo que eu já vi falando sobre trabalhar no telemarketing comentou exatamente disso, que é bem pesado, é bem difícil.
Pois é. Bom, vamos lá. O próximo e-mail do JP e se chama O Segredo em Monte Santo. Olá, meninas, tudo bem? Me chamo JP. Comecei a escutar vocês algumas semanas e já escutei todos os episódios. Enfim, eu moro em Petrolina, no interior de Pernambuco. Porém, a família do meu pai veio toda do Piauí. No começo do ano passado, foi o aniversário de 1 ano da morte do meu avô paterno. E minha avó, sendo uma senhorinha católica clássica, quis que a missa fosse na terra natal dele, Monte Santo, que fica na divisa de Piauí com Pernambuco. O vilarejo em si é um lugar totalmente isolado no alto de uma serra. Para vocês terem uma ideia, lá só foi ter sinal de internet no final de 2013. Tudo correu bem. Eu chorei, meu pai chorou. No fim do dia, eu fui para a casa do meu primo, que vamos chamar de Zé. Fui para lá, pois costumava dormir quando era mais novo naquele lugar. Era uma casa grande e antiga, daquelas casas cheias de quartos, sabe? Só estávamos eu, Zé e meu tio Zezão, pai de Zé. Eu gostei do Zezão, pai de Zé. A noite foi tranquila, assistimos filmes na TV e etc. Mas quando deu meia-noite, Zezão saiu do quarto e viu Zé e eu assistindo na sala um filme. Detalhe, uns 15 minutos atrás, eu e Zé ouvimos uma série de barulhos de chocalhos, desses que se colocam no pescoço das cabras. Zé, vá com o JP e vê onde as cabras foram. Sem questionar nada, eu e Zé fomos. A noite estava bem clara e Zé decidiu não levar lanterna, pois segundo ele, elas iriam assustar os animais. Eu estava claramente me cagando de medo, mas não podia perder a compostura. Nós estamos no meio da mata procurando pelas cabras. 15, 20 minutos procurando até que encontramos elas. Zé logo começou a contar, pois ele parou em 12. Ô Zé, tu não tinha dito que era 13? Eu perguntei achando que tínhamos contado errado. Eram 13 sim, uma deve ter sumido de novo. De novo? Nessa hora, eu já estava assustado. Ele parou para me explicar que há cerca de 2 semanas, pelo menos uma vez por mês, uma cabra desaparecia. E não só as do meu tio. Ele super animado me chamou para procurar as cabras e lá fomos. Para ainda mais longe, na estrada de terra. Passamos cerca de 10 minutos procurando a cabra e não achamos nada. Além de uma trilha de pneus que ia mata dentro. Por curiosidade, nós decidimos investigar. Eu já não sabia se estava com medo ou curioso para ver até onde aquilo ia nos levar. Não demorou muito, nós descobrimos que a trilha de carro ia até uma entrada em uma cerca de cimento e arame farpado. Aquilo era realmente estranho. No vilarejo inteiro eu nunca tinha visto nem sequer uma cerca de arame farpado. só cercas feitas com madeiras e fibras. Eu fiquei mais assustado ainda quando vi que Zé estava tão surpreso quanto eu. Nós conseguimos entrar. Zé puxou os arames para passar e o fizemos o mesmo do outro lado. Zé havia amarrado as cabras do lado de fora. Eu estou imaginando agora duas pessoas e 12 cabras andando numa estrada de terra até chegar aqui.
Muito bom.
É que até então eu achei que as cabras tinham ficado na casa, né? Mas não. É... Calma que eu me perdi agora. Após atravessarmos a cerca, do outro lado vimos uma antena grande, daquelas de sinal de telefone. E ao lado da antena, um pequeno relevo de concreto com uma grande escotilha enferrujada. Eu e Zé fomos até a escotilha, que logicamente não abriu. Eu sabia que aquele era um bunker, mas ninguém em Monte Santo tinha condições de ser dono daquilo. Depois de um tempo, Zé se cansou daquilo tudo e nós dois voltamos. O mais assustador de tudo foi que quando voltamos para casa, questionei todos os adultos que vi sobre aquele maldito bunker e todo mundo mudava de assunto, como se estivessem escondendo algo. No fim de semana, quando eu estava prestes a voltar com meu pai, eu vi uma van indo em direção à mata do bunker. Perguntei sobre isso pro meu tio. Ele olhou para mim e disse: aqueles caras, eles são do governo do Piauí, eles estão aqui há 2 semanas. Desde então, nunca mais voltei para lá. É isso, meninas. Muito obrigada e continuem fazendo o podcast. Amo muito vocês. Eu tenho várias outras histórias, principalmente sobre fantasmas. Se gostarem, eu prometo escrever mais. PS, acho muito fofo quando a Ju grita Bu no final.
Uhum.
Hashtag Renata Best Waifu. É isso. Eu queria dizer, Renata, que eu tô agora com medo da gente ser procurada pelo governo do Piauí por estar falando desse bunker. Que todo mundo ficava se esquivando.
Então vocês já sabem, se um dia a gente desaparecer, falem lá com o... Procurem o governo do Piauí.
Pois é, a gente não tem nada a ver com essa história. A gente só tá lendo e meio que recebeu, gente. Por favor.
Ai, muito bom. Tô rindo que eu sou Best Waifu. Vamos lá. Eu não sei se meu noivo vai achar isso bacana. Brincadeira, gente. Ele tem as waifu dele também. Vamos lá. História da Mariana agora. Hora de recompartilhar uma história. Hello, friends. Tudo bem, meninas? Aos ouvintes, digo que estou recompartilhando porque já contei essa história uma vez no grupo do podcast no Telegram, meses atrás. De uma forma ou de outra, sinto que esse relato é uma homenagem à figura principal que está na história. Preciso começar contando pela minha vida escolar a partir do penúltimo ano do fundamental. Esse foi o primeiro ano em que tive aula de física. Calma, eu não sou a maior estudiosa de física, nem tirava notas muito boas nessa matéria. Só um mínimo para passar de boas sem recuperação, mesmo. Acontece que nesse ano eu conheci uma das professoras que mais amo no mundo, Denise. Ela era toda doida, chegava de jaleco na escola, com o cabelo quase preto, super comprido e meio bagunçado. Ela contava altas histórias da sua vida e muitas vezes a gente até achava que era mentira de tanta coisa maluca que ela contava. Enfim. Um dia, nesse mesmo ano, a professora Denise olhou para mim no meio da aula e falou: eu gosto de você, sabia? De graça. Dei um sorrisinho e falei: também gosto de você, Dê. E foi aí que começou uma amizade entre aluna e professora. Eu digo amizade porque foi isso mesmo. A gente se deu muito bem durante os anos na escola. Ela sempre conversava comigo, me pedia indicações de livros para ela e para o filho dela também, já que sabia que eu era devoradora de livros da sala. E também sempre estávamos lá uma pela outra. Me lembro de uma cena que me marcou muito no último ano do ensino médio. Como sempre, eu estava recebendo insultos babacas de uns meninos da minha sala. Fiquei muito nervosa e comecei a chorar. A Denise me levou para fora da sala. Ficou comigo no corredor, segurou meus ombros e falou para eu não ligar para isso, pois um dia encontraria pessoas melhores que aquelas. Depois me abraçou. Eu nunca mais vou esquecer desse dia. Isso é verdade, gente. Muita gente adora falar que adora a época do colégio e afins, né? Mas dependendo do colégio que você estudou, quantas pessoas, né, tinha no seu colégio, não era de fato as melhores épocas. Você, Juliana, estudou num colégio pequeno, assim.
Então, pequeno de tom, porque o colégio em si é gigante.
Quando eu falei pequeno, número de pessoas.
Então, não sei, deixa eu deixar isso aqui. Eu acho muito louco quando eu vejo aquelas pessoas que continuam andando juntas, sabe? Desde sempre do colégio, não sei. Porque eu não consegui nunca me identificar, né? Então...
Eu também, assim, as pessoas com quem eu andava do meu colégio, elas eram mais novas do que eu e tal. E só hoje em dia que eu voltei a me reconectar com algumas pessoas do colégio, que a gente nem falava tanto na época, mas elas não eram babacas comigo, entende? E, tipo, tá sendo uma grande surpresa e tá sendo agradável, sabe? Mas isso foi o quê? 12 anos depois, sabe?
Então... não sei, eu tinha uma época, quando fez 10 anos da minha formatura, eu comecei a receber umas mensagens de churrasco, sabe? Foi quando eu sumi do Facebook. Foi quando eu falei, ih, chegou o momento de sumir desse lugar, sabe? Aqueles anos atrás lá.
Aham.
Uhum.
Desde então, não abro mais. Tenho medo.
Vou continuar lendo aqui a história, desculpa. Mesmo depois de formada na escola, nós mantivemos contato. Na maior parte do tempo, pelo Messenger no Facebook, pois ela não morava na mesma cidade em que nasci e frequentei a escola. Nós até mandávamos presentes uma para outra. Uma vez, enviei o livro Outro Jeito de Usar a Boca, da Rupi Kaur, para casa dela como uma surpresa. E até hoje tenho os áudios dela me agradecendo e se acabando de chorar, de felicidade e gratidão. A história é feliz, sim, mas não completamente. Ano passado, 2019... Ano retrasado, 2019, eu corrigindo aqui, porque, né? A D faleceu devido a um câncer que a perseguia há anos. Recebi a notícia como um tapa. Eu estava morando em São Paulo. Não consegui comparecer ao velório que aconteceu no interior. Demorou para cair a ficha. Mas uma hora acabei chorando e ficando de luto. Fiz um texto me despedindo que até saiu no jornalzinho da minha escola antiga. Ficamos todos bem sentidos com isso. E muita gente veio correndo me chamar para perguntar como eu estava me sentindo. Todo mundo sabia que tínhamos uma ligação bem forte. Nunca parei de pensar na Denise. De vez em quando, ainda me pego pensando nela. E até quero mandar mensagem. Mas lembro que ela não está mais aqui com a gente. Talvez por ela estar sempre viva no meu pensamento, eu tenha sonhado com ela. E é esse sonho que contarei agora, por fim. Sonhei que estava na antiga escola, sentada a uma mesa de cimento que tinha no jardim, embaixo de uma árvore grande. Estava com os meus colegas de sala e a Denise também estava lá, usando seu jaleco, distribuindo alguma folha de papel para os alunos. Acho que um exercício para fazermos juntos. Quando ela chegou na minha frente para entregar a folha de papel, vi que ela estava com a aura bem visível, branca e brilhante. Sua pele estava um pouco pálida, mas ainda assim era ela. Então ela me olhou e disse: "Fico muito feliz que você consegue me ver. Acredito que essa tenha sido nossa despedida. Escrevi esse e-mail como homenagem, pois tenho certeza de que a Dê adoraria isso. Na verdade, acho que está gostando do que escrevo em algum lugar e sei que ela ficará muito feliz em ser representada aqui no podcast. É isso, meninas. Fica a minha história de aparição de um ente querido em sonho, mas para dar um quentinho no coração e não um gelo na espinha. Muito sucesso com o podcast e nos falamos por aí. Beijos." Ai, total, né? Eu gosto disso, da professora ter ido se despedir de uma pessoa, que elas tinham essa ligação tão forte e especial uma com a outra.
Sim, e eu sempre gosto de histórias de professores que, de fato, sabe, marcaram a vida de alguém, eu acho. É uma profissão, sim, tão importante, que é tão ignorada, sabe, pelo nosso governo.
Uhum.
Que é sempre bom lembrar, né?
Total.
Bom, a próxima história é do Rodrigo e se chama Minhas Histórias de / com Fantasmas em um Hotel Fazenda. Vamos lá.
E?
Ai, ó, Hotel Fazenda. Já.
É por isso que eu já fiz o meu I.
Vou me chamar de Rodrigo, porque talvez isso despiche algum colega de trabalho sobre a minha identidade, mesmo eu não tendo intenção de dizer o meu nome do meu local de trabalho esporádico. Mas mesmo assim, né? Enfim. Trabalho de monitor em um hotel fazenda no interior de São Paulo. Ele não é o único a ser construído sobre o solo do que antes foi uma fazenda escravista. Inclusive, tem história sobre um outro. Ah, na verdade, 90% dos hotéis fazendas, né? Mas tudo bem. Mas é certamente um dos que tem as histórias mais cabulosas. Infelizmente, não poderei contar todas que sei, mas contarei três. A primeira é quem fica no escuro. Desde que comecei a trabalhar lá, percebi que o corredor do alojamento dos monitores, que levava para uma sala onde a gente se reúne, ficava apagado depois de um certo horário. Eu sempre morri de medo do escuro, até porque tenho uma certa sensibilidade e sempre passei perrengue por causa disso. Histórias para contar. Mas enfim, sempre que eu passava pelo corredor, algo me incomodava. Parecia que me vigiava, então passei a só passar por lá, caso fosse para algum dos quartos ou alguém fosse me levar para dormir mesmo. Sim, eu pedi para fazer isso. Depois de um tempo, comecei a conversar com a figurinista. E ela me... Gente, que eu tava fazendo chique é esse que tem figurinista?
Ué, como assim? Às vezes tem uns, tem teatro, circo, essas coisas.
Ah, eu sei, mas é que parece tipo uma coisa... Eu pensei que isso era só uma temporada, mas sei lá, fiquei até...
Ah, tá.
Depois de um tempo, comecei a conversar com a figurinista e ela me contou que principalmente aquela parte do hotel tinha uma energia muito pesada. Não só por uma garotinha ter morrido afogada perto dali, ela só ela rende umas três histórias, mas também por ali ter sido a antiga senzala da fazenda. E não apenas isso, mas volta e meia algum monitor tinha algum acontecimento envolvendo sons de correntes e vultos por ali. Ela mesma presenciou algumas coisas e tudo no escuro. A gente não gosta dessa vibe de hotel fazenda. A segunda é no pequeno corredor. Um bom tempo se passou e no hotel eu meio que fui me pondo como pau para toda a obra, em questão de serviços da monitoria. Então, fora os horários de descanso, eu sempre acabava subindo para a área do alojamento, onde ficavam também os nossos materiais para as atividades e o figurino. Toda essa área é ligada por um pequeno corredor de concreto, e eu nunca gostei muito de andar nele. porque eu sempre pegava área paralela, até porque eu não tinha como me machucar por ali, bater a cabeça em coisas presas na parede, tropeçar em raízes, o básico de quem é estabanado. Eu também sempre senti que aquele corredor me sufocava, como se alguém estivesse atrás de mim e eu estivesse atrapalhando o seu caminho. E talvez estivesse, pois em todas as vezes que eu fiz esse caminho, escutei passos pelo corredor. Passos que estavam atrás de mim, arrastando e esmagando as folhas atrás de mim. Os passarinhos não ficavam no chão e nenhuma brisa passava por ali nas tardes de verão. Muitas vezes eu me virava para checar, assim, perto dos quartos, mas nunca via ninguém. A última se chama 3 viagens e 2 sustos. Certa vez, alguns monitores combinaram de sair para um bar da cidade, porque só se reúnem no alojamento em jogo. O hotel fica a alguns quilômetros do bar e parte desse trecho é a estrada. Em todas essas horas, quem tem carro ajuda. No meu caso, eu fui o Uber do dia. Chegamos lá e ficamos até tarde. O pessoal bebeu, deu risada, eu comi um sandubão que valeu cada mordida e por volta das 2 da manhã decidimos ir embora. Meu carro é pequeno. Foram eu, 3 pessoas tranquilo e 4 bem apertadas. E por motivos de estarmos em uns 10, eu tive que fazer o caminho algumas vezes. E assim se seguiu. O pessoal entrava no carro e seguíamos para o hotel. Lá eles ficavam perto do figurino e eu saía para pegar os outros. Na primeira vez que chegamos foi tranquilo. O pessoal desceu e me deram o endereço do bar para eu conseguir sozinho sem me perder. Fiquei um tempo no escuro olhando o corredorzinho e pensando enquanto o Wi-Fi carregava o caminho. Se for para acontecer algo, vai ser... Eu gosto que a pessoa já sabe, né?
Uhum.
Tá chamando, né? A gente não sabe também. Ai, minha perna, peraí, que minha perna tá... Na segunda volta, o pessoal desceu, fechou as portas e brincou de verem o fantasma da menina, pois o corredor do alojamento já estava apagado e eles iriam para a sala continuar conversando. Rimos e eu olhei o horário. Ainda estava meio longe das 3 da manhã, mas as sombras estavam mais densas. Respirei fundo e quando estava quase saindo, algo bate do lado do carona e minha janela estava aberta. Meu peito saltou, meus pulmões ficaram murchos e eu tentava raciocinar o que eu via. Era um colega de trabalho que já estava meio alegre, dando um rolê pelo local. Ri, me recompus e esperei ele sumir no escuro rindo. Ao contrário de mim, ele é cético e sempre andou por lá e nunca viu nada. Então ele gostava de rir da nossa cara. Ele sumiu, eu me recompus, coloquei o caminho novamente e quando foi sair, meu carro entrou no neutro, semiautomático. O painel apitava, mas por ter sido súbito, eu acabei me assustando e fiquei procurando o que podia ser. Em um segundo, os meus olhos foram do meu cinto, que estava preso ao painel que apontou a porta aberta, e eu procurei pelo retrovisor. Todas as 2 portas traseiras estavam abertas. Achei que seriam apenas mal batidas, afinal, eu as vi sendo fechadas, e o meu colega pulou contra a porta do meu lado. Mas não, uma porta estava escancarada, e eu sozinho no escuro tentei alcançar ainda com cinto, mas foi em vão. Tive que tirar o cinto e sair do carro. Corri em um semicírculo, bati a porta, voltei correndo, tranquei tudo, subi os vidros e voltei para a cidade. No caminho, contei para o pessoal o que aconteceu e todos concordaram em ficar comigo enquanto eu ainda fechava o carro. Na porta do quarto, quando nos despedimos, e tudo ficou bem. Mas até hoje, me pego pensando no que aconteceu. Ainda sei de outras histórias de outros funcionários e hóspedes, sem contar das minhas histórias pessoais, algumas recentes. Caso queira saber, me avise. Vocês são demais e adoro maratonar os episódios. Vocês são incríveis. Abraços, Rodrigo. Gente, pavor, né?
Ai, sim, mas pode mandar, Rodrigo, outras histórias.
Ah, não, eu já falei, claro que falei.
Ah, tá. Não, só isso mesmo, uau. Não, teve umas coisas aí que fizeram rir, o Lorde, né? Tô pensando ainda nisso.
Pois é.
E outras que deram arrepio e umas fofinhas também, tipo a professora.
É a vida, né? A gente tem mais histórias no futuro, já está fazendo aqui.
Ah, é. Então, gente, é isso, né? Não esqueçam de mandar seus e-mails, o que vocês quiserem para fantasmasdivertem@gmail.com, que a gente vai ler.
Por favor, gente,
futuro.
Histórias fofas, engraçadas, por favor. A gente precisa delas.
A gente
está
precisando delas.
Tá bom, gente.
Então, tá bom. Um beijão e até sexta.
Tchau. Bu!